ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar de um estadiamento funcional da insuficiência mitral secundária. Um dos estágios extremamente importantes do estudo das doenças valvares é entender as classificações que existem e por quais razões elas são ferramenta útil no manejo do dia a dia. A classificação mais comum é, sem sombra de dúvidas, a classificação clínica, dividida em A, B, C e D. E já abordamos em vários momentos aqui na nossa plataforma do The Valve Club. Mas recentemente, na literatura, começamos a encontrar menção de classificações funcionais, em que o tamanho do dano, ou melhor, a repercussão hemodinâmica, passou a ser a peça-chave para estadiar o paciente. Na estenose aórtica, Genéroux elaborou essa classificação, que apontava para entendermos que quanto mais repercussão hemodinâmica era encontrada no paciente, pior era o prognóstico que você enxergava. Por exemplo, um paciente com estenose aórtica que apresentasse hipertensão arterial pulmonar tinha um prognóstico mais reservado do que aquele que apresentava apenas hipertrofia ventricular esquerda, mesmo que ecocardiograficamente os dois casos se tratassem de uma estenose aórtica considerada importante. De forma semelhante, tentou-se elaborar uma classificação funcional para pacientes com insuficiência cardíaca e queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, e que apresentassem insuficiência mitral secundária, mas já que de início temos que saber que o prognóstico desse tipo de patologia já parte de níveis piores do que a estenose aórtica, pois já temos queda na fração de ejeção na doença de base. Assim, o estágio 1 ficou sendo o paciente que, após submeter a um tratamento clínico otimizado e em programação para tratamento de dispositivo transcatéter de clipagem mitral, apresentava queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo sem outras repercussões. O estágio 2 era aquele que já apresentava um aumento atrial esquerdo ou suas repercussões elétricas, como a fibrilação atrial. O estágio 3 já apresentava acometimento do lado direito do coração, com elevação da pressão de artéria pulmonar e ou insuficiência tricúspide considerada significativa. O estágio mais avançado, o 4, apresentava disfunção sistólica do ventrículo direito e apresentava maior morbimortalidade independente dos demais fatores e mesmo tratamento transcatéter bem sucedido. Entendimento se faz necessário que não significa que o tratamento transcatéter é desnecessário. Apenas temos o conhecimento de ser uma coorte de pacientes, digamos, mais graves e com prognóstico pior em 2 anos de acompanhamento clínico. De forma muito semelhante ao observado na estenose aórtica, o acometimento do lado direito, como os estágios 3 e 4, incrementam gravidade e classificam o paciente como sendo mais grave, com desfechos piores no acompanhamento. Um ponto interessante e que ainda não tem evidência clara é se os métodos diagnósticos mais sensíveis, como o estrobe miocárdico, por exemplo, poderiam ser aplicados nesse contexto, melhorando a estratificação em subgrupos mais graves. Outra análise interessante realizada foi a hemodinâmica dos ventrículos dos pacientes em estágios mais avançados. Eles se assemelhavam mais aos pacientes que foram selecionados no MITRE-FAR do que aqueles que foram selecionados no COAPT Trial, publicações que colocaram frente a frente perfis de insuficiência mitral funcional diferentes e com respostas terapêuticas bem distintas. Em resumo, essa classificação reafirma os conceitos de fisiopatologia das doenças valvares e nos direciona para compreendermos melhor um possível momento mais adequado de intervenção. Será que abordar pacientes sem acometimento do lado direito seria o ideal? Essa é uma hipótese levantada e com plausibilidade fisiopatológica. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.